Canções de gratidão. A canção de gratidão desta manhã é o Salmo de número 30. Convido-os à leitura deste lindo Salmo, número 30. Que o Senhor Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém, irmãos?
Amém.
Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor da cova, fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue quando baixo à cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Como lemos, este salmo começa e termina com ações de graças. E nos três primeiros versos, nós encontramos os motivos de tanta gratidão. O salmista fora acometido de uma grave enfermidade, a ponto de chegar à beira da morte. E a sua morte não era apenas ansiosamente esperada, mas dada como certa pelos seus desafetos. Alguém que estava se alegrando, porque ele se encontrava doente, enfermo, e torcia para que morresse. De vez em quando a gente ouve algumas expressões assim: eu quero que fulano morra. Então, o salmista tinha várias pessoas que desejavam a sua morte. Fora um período de intensa aflição, sofrimento e angústia. Porém, o salmista conhecia o Senhor. Ou melhor, ele era conhecido por Deus. E por isso ele clamou pelo socorro do Senhor. Ele gritou, ele implorou pelo socorro do Senhor, que em sua graça o ouviu e o curou. Com a saúde restabelecida e a sua vida preservada, outra coisa ele não poderia fazer senão derramar o seu coração em gratidão e louvor. Foi-lhe dada uma nova vida. E tão grande foi a sua alegria, que ele convidou toda a comunidade, toda a assembleia, para unir-se a ele em sua celebração de louvor e ações de graças, que é o verso de número 4, quando ele diz: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Dessa difícil experiência com a dor e sofrimento, Este homem que escreveu o Salmo 30 saiu mais amadurecido, mais crente, numa palavra, transformado. E o seu sofrimento não o afastou de Deus, mas o aproximou ainda mais dele. E ele aprendeu algumas lições ao refletir sobre a sua situação antes e depois do sofrimento. E são sobre essas lições, neste Salmo de Ação de Graças, que eu gostaria de convidar você para me acompanhar. Ele aprendeu 3 lições por conta de tudo que ele passou. E aqui, queridos irmãos, há uma coisa muito importante que nós podemos nos lembrar. O pastor Tim Keller, no seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, ele fala uma verdade. Ele diz o seguinte: os crentes compreendem racionalmente muitas verdades doutrinárias. Os crentes compreendem racionalmente muitas verdades doutrinárias. Mas essas verdades raramente chegam até o coração, exceto na decepção, no fracasso ou na perda. O sofrimento, ele faz com que aquelas verdades que nós sabemos apenas aqui no intelecto, muitas vezes, de fato, ganhem vida, ganhem carne na nossa experiência. Quais foram as 3 lições que o salmista aprendeu durante todo esse processo? A primeira lição: a ira de Deus dura apenas um instante, mas a sua graça a vida inteira. Aqui está dito para nós, porque nós vamos entrar nos bastidores da sua alma nesse processo. Ele quer compartilhar com a comunidade quais foram as lições que ele aprendeu. E a primeira foi essa: que a ira de Deus dura apenas um instante, mas a sua graça a vida inteira. E é interessante a gente notar o contraste que ele estabelece exatamente entre esses dois atributos divinos. A ira de Deus, sim, a ira é um atributo divino. Deus se indigna com o pecado. Deus leva muito a sério o pecado. E as Escrituras revelam este atributo do Senhor, que pode muitas vezes nos assustar. Mas o problema é que muitas vezes nós tendemos a confundir, a associar a ira santa de Deus com a ira humana. Não tem absolutamente nada a ver. Nós nos indignamos, nós nos iramos equivocadamente, erradamente, por muitas coisas. Deus não. A sua ira é justa. A sua ira é santa. Mas o salmista vai dizer aqui que a ira de Deus não passa, não vai além de um momento. E a ideia aqui, meus irmãos, é de um movimento super rápido, como um piscar de olhos, ou o bater de asas do beija-flor. Olha que interessante, que a ira de Deus, ela não vai além de um piscar de olhos. E é até compreensível que assim seja, porque eu e você não aguentaríamos mais se Deus se estendesse na sua ira, além de um piscar de olhos. A sua graça, porém, e aqui eu coloquei como se fosse alguém que estivesse aí ouvindo: a sua graça, porém, louvado seja o Senhor, dura a vida inteira. E essa é a disposição constante de Deus em relação a nós, em relação ao seu povo. E eu fico pensando, imaginando, que na vida de muitos cristãos, acontece justamente o contrário. O relacionamento que eles nutrem, têm com Deus, muitas vezes é diferente do que o salmista está colocando aqui. O que eu quero dizer? É o inverso. A graça de Deus dura um pouquinho, e a ira de Deus permanece constante. Muitos crentes parece que vivem essa experiência com Deus, sentindo-se extremamente debaixo da ira, da condenação de Deus, não sabem o que fazer para agradar esse Deus, mas sempre se encontram derrotados, cabisbaixos, diante de um Deus que lhes quer punir o tempo todo, e lhes escapa a realidade profunda de que é o inverso, de que a ira de Deus dura apenas um instante, mas a sua graça para todo sempre. Isaías vai dizer algo lindo, que diz o seguinte: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, ira, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna, eu compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isso, queridos irmãos, desde o Antigo Testamento até o Novo, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. A ira de Deus dura apenas um instante, mas a sua graça a vida inteira. E de novo, não se trata absolutamente de não levar a sério a ira de Deus, não. De não levar a sério o pecado, não. Não sejamos levianos na nossa leitura e na nossa interpretação das Escrituras. Deus não é indiferente, como eu disse, ao nosso pecado. Mas para aqueles que estão justificados em Cristo, para aqueles que já foram em Cristo e pelo sangue de Cristo, libertados da ira vindoura, justificados pela fé, como diz Paulo na carta aos Romanos, a ira de Deus não tem uma ação definitiva e final. Nós somos libertados da ira vindoura. E no caso dos nós cristãos, a ira de Deus nunca é para destruir, mas para educar, para disciplinar. E como alguém escreveu, o verdadeiro motivo da ira de Deus é a sua graça, que quer tirar o homem de um caminho errado e colocá-lo no caminho certo. Então, é assim que eu aprendo com o salmista, que a ira de Deus dura um pouco e a sua graça permanece para sempre. E que ambos, a ira e a graça, devem me levar a desejar uma vida de santidade na sua presença. Mas no meu coração, eu devo levar sempre e nutrir sempre essa certeza, que a graça do Senhor dura a vida toda. E essa é a sua disposição contínua, constante, para comigo e para com você. Amém? Essa é a primeira lição que ele aprendeu. A partir da sua dura experiência com a dor e o sofrimento. Qual foi a sua segunda lição? Na vida do crente, o choro é visitante e a alegria é residente. É a mesma ideia que ele repete aqui, e ele diz isso para a gente no verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro. Um hebraísta, traduzindo esse texto, diz assim: ao entardecer, se hospeda o pranto por uma noite. O choro pode vir nos visitar uma noite, mas a alegria na vida do crente é permanente. E a noite nas Escrituras está relacionada à tristeza, ao sofrimento, à angústia, ao silêncio de Deus. Quando Deus muitas vezes parece que está escondido. É a noite escura da alma que muitas vezes experimentamos. Experimentamos momentos de tristeza, choramos. Sim, choramos. Entretanto, não devemos nos desesperar se estamos em meio à noite escura. Sabe por quê? Porque para o salmista, essa noite escura da alma foi também um tempo de clamor, um tempo de derramar a sua alma perante o Senhor. É o que nós lemos aqui. Em meio à noite, na iminência da morte, ele clama ao Senhor e ele redescobre no meio do sofrimento o sentido da vida, o propósito da existência. Qual é o propósito da vida e o sentido da existência? Louvar e adorar a Deus para sempre. E é para isto que eu fui criado. É para isto que você foi criado, redimido, meu irmão e minha irmã. O sentido e o propósito da tua existência é glorificar e exaltar a Deus. E quando nós exaltamos e glorificamos a Deus, aí sim nós estamos na nossa melhor versão. E foi no meio da noite escura, porque nós lemos aqui no Salmo, ele vai dizer aqui depois nos versos seguintes, versos 8... Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó. Ele vai declarar a tua verdade, ele vai descobrir que é louvar a Deus o sentido da vida. E esse sentido muitas vezes nós perdemos ele. Por isso Deus permite que passemos e enfrentemos o sofrimento, as tribulações, para que redescubramos o propósito maior para o qual Ele nos fez e nos salvou, que é louvá-lo, que é bendizê-lo e agradecê-lo por quem Ele é, por quem, e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Por isso Ele vai dizer que o amanhecer significou a resposta de Deus, a ação de Deus em conceder-lhe a oportunidade de uma nova vida. E ele diz isso de um modo muito bonito, ele fala que Deus converteu o seu pranto em danças e mudou as suas vestes de luto em vestes de alegria. E Deus fez a sua vida tão alegre, que era como se ele estivesse vestido da própria alegria. Vejam que diferença! Antes veste de luto, tristeza, agora vestes de louvor, vestes de alegria. E foi essa experiência divisória, marcante, na vida do salmista que compôs esse salmo, e ele reparte hoje conosco. Que Deus é esse que pode de fato transformar a noite triste pela qual você talvez esteja passando no amanhecer da alegria. Ele é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima e coloca na nossa boca um novo riso, um cântico de louvor ao nosso Deus. Amém. Esse é o Deus que pode mudar de fato a nossa tristeza em danças. Mas talvez alguém esteja a pensar: pastor, mas o meu sofrimento não está sendo tão rápido, não está durando uma noite. E é claro que aqui é poético, né? Não significa uma noite só. Assim como quando Paulo escreve em Efésios, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, para que nós possamos resistir ao diabo no dia mau, vestir a armadura. O dia mau lá não é necessariamente um dia de 24 horas, é um período, é um tempo. E de fato, queridos, nós sabemos da luta de muitos irmãos e irmãs que têm enfrentado períodos de sofrimento maiores. Nós temos acompanhado aqui na nossa comunidade uma garotinha que a todo momento eu trago no meu coração, nas minhas súplicas a Emily. E ainda ontem recebemos notícias dela, né, Carlos, no hospital, de que ela luta heroicamente e nós temos clamado ao Senhor. São noites que se estendem. O sofrimento não parece mais longo do que deveria ser. O que devemos fazer? Nós devemos ver, queridos, o sofrimento à luz da eternidade. O pastor Harry Ironside, que foi pastor da igreja do Moody por 18 anos, um escritor, ele conta a experiência do seu pai. Ele diz que o seu pai estava já à beira da morte, estava sofrendo muito. E ele recebeu a visita de um amigo que chegou até o pai do pastor Harry. E o amigo disse o seguinte: John, você está sofrendo muito, não está? Aquele senhor, o pai do pastor, não negou, ele disse: estou sofrendo mais do que pensei que era possível para qualquer um sofrer e ainda viver. Mas então ele acrescentou: mas uma visão do seu rosto abençoado compensará tudo. Ele estava se referindo ao rosto de Jesus. Quando eu olhar para Jesus, e quando eu for olhado por Ele, terá compensado tudo. E é isso que as Escrituras nos falam, que os nossos sofrimentos presentes não se compararão com a glória que há de ser revelada. E essa é a perspectiva final do cristão. Mesmo que o seu sofrimento seja grande aqui, por razões conhecidas apenas por Deus, ele será mais do que compensado pelo que virá, pelo que nos aguarda. Nossas angústias noturnas terminarão com aquele que diz: eu sou a brilhante estrela da manhã. Amém. Apocalipse 22, 6, Jesus Cristo. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Duas lições que nós já vimos, que o salmista aprendeu. A primeira, recordando que a ira de Deus não passa de um momento e a sua graça dura para sempre. A segunda, que na vida do crente o choro é visitante, a alegria residente. E por fim, a terceira lição que ele aprendeu: a diferença entre a falsa e a verdadeira segurança. Aonde está isso? Está aqui no verso 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, na minha segurança: jamais serei abalado. Antes da doença, o salmista chegou a pensar que a sua segurança estava na sua prosperidade. Ele tornou-se então extremamente autoconfiante, sentindo-se no controle absoluto da situação. Na verdade, o problema não era a sua prosperidade, e nunca foi. O problema é o que ele falou na sua prosperidade. Na sua prosperidade ele falou como ímpio. Sim, como o ímpio costuma falar. No Salmo 10, verso 6, eu leio para vocês o que, que o ímpio diz. O ímpio diz o seguinte: pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Este crente, que escreve o Salmo 30, em algum momento da sua vida, passa a falar como o ímpio fala. E este é o problema. É quando nós deixamos de falar aquilo que o Senhor Deus já havia orientado o povo lá em Deuteronômio capítulo 8. E Deus falou claramente na aliança: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais. Então, em Deuteronômio 8, já estavam dadas as falas, as certezas, as convicções dos crentes, quando prósperos, louvado seja o nome do Senhor.
Amém.
Mas é claro que eu não posso me apressar em condenar o salmista. Quantos de nós já não proclamamos, consciente ou inconscientemente, silenciosa ou audivelmente, a nossa independência de Deus por nos sentirmos seguros em nossa riqueza, prosperidade, posição social e conquistas? Como eu disse, não há nada de errado em ser próspero, ter sucesso, ser bem sucedido. Mas isso não deve gerar em nós orgulho, vaidade, arrogância, mas humildade e gratidão. Deus quer que desfrutemos alegremente e plenamente de todas as suas boas dádivas, contudo sem nos esquecermos de que Ele é quem nos dá, e de que Ele é a fonte primária e maior de todas as bênçãos.
Amém.
E o que aconteceu com o salmista? Qual foi a experiência dele? Ele conta, verso 7, tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Ele reconheceu que, na verdade, aquela prosperidade, aquela segurança eram dádivas da graça de Deus. Só que em algum momento ele havia se esquecido disto e deixado de cantar louvores e dar graças a Deus. Ele fala: Senhor, é verdade, eu só permaneci daquele modo, daquela maneira, porque foi pela tua graça e pela tua bondade. E aí ele continua: apenas voltaste o teu rosto, fiquei logo conturbado. E aqui é um antropomorfismo, é aquela ideia da bênção araônica que o coro cantou domingo passado. Que quando Deus faz brilhar o seu rosto sobre nós, né, quando o coro canta, para que o rosto de Deus brilhe sobre nós, é no sentido de que Deus conceda os seus favores e não retenha as suas bênçãos. Que o rosto de Deus continuamente esteja voltado sobre o seu povo, sobre os seus filhos e filhas, brilhando sobre nós. Mas na Bíblia, quando o rosto de Deus se volta, significa que Deus então retém as suas bênçãos e não outorga mais os seus favores. E o salmista fala: por um instante o Senhor mudou o seu rosto e eu fiquei logo perturbado. Ou seja, aquela minha montanha, aquela minha segurança começou a ruir. Nós sabemos que em Cristo o rosto de Deus continuamente brilha sobre nós.
Amém.
Sobre a igreja, sobre os seus filhos. Mas continuamente nós também precisamos sempre nos lembrar de que é pela graça que nós somos, que temos o que temos e fazemos o que fazemos. Queridos irmãos, uma crise tem o poder de remover a ilusão de que as pessoas têm o controle da situação. E o leito de dores levou o salmista à reflexão que sua força e prosperidade, das quais imaginava poder orgulhar-se, não era mais do que um presente da graça de Deus. E foi no meio do sofrimento que ele aprendeu a reconhecer que tudo vem de Deus. Três lições preciosas que ele compartilhou com a comunidade lá do Antigo Testamento e com a comunidade do Novo Testamento, hoje reunida aqui nesta manhã. Esse salmo era lido e cantado por Jesus. Jesus orava os salmos, cantava os salmos. Jesus experimentou a sua noite mais difícil, que foi a noite no Getsêmani. E depois, esta noite se prolongou na sua crucificação e na sua morte. Na cruz, Jesus recebeu a ira de Deus na sua magnitude. Quando na cruz ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? E ele recebeu a ira de Deus, a justa condenação, para que o castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. Por isso hoje, comunidade, reunida aqui nesta manhã, a graça de Deus dura para sempre.
Amém.
E quem tornou possível essa verdade na minha vida, na sua vida, foi única e exclusivamente Jesus.
Amém.
Eu quero concluir, quero chamar a igreja aqui à frente, a banda aqui à frente. Você está passando por uma noite escura? Seja qual for, a palavra de Deus diz: o amanhecer está chegando.
Amém.
A tristeza dará lugar ao riso, a vestes de louvor. Mas eu gostaria de terminar com o voto que ele fez, que é o voto que eu e você deveríamos fazer, principalmente porque nós conhecemos agora a revelação completa na pessoa de Jesus. O salmista fez um voto: se a graça de Deus dura para sempre, se a alegria é permanente, então enquanto eu viver eu vou louvá-lo. E é isso que deve então marcar a minha vida e a sua vida. Enquanto Deus te der existência, enquanto Deus te fizer respirar, tua resposta será sempre louvor e gratidão a Deus.
Amém.
Jesus nos disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se nós não estamos louvando a Deus, é porque nossos corações não estão cheios dEle. Portanto, enche o seu coração e mente com Deus.
Amém.
Medite em quem Deus é e naquilo que Ele fez, tem feito e fará. E quando o seu coração estiver transbordando do seu louvor, fale dele para os outros, como Davi fez neste salmo. Você vai descobrir duas coisas. Primeiro, que Deus se deleita tanto com o louvor que você vai querer louvá-lo ainda mais do que você está fazendo agora. E segundo, Deus usa o louvor que damos a Ele para atrair outros à fé. E como resultado, você terá ainda mais motivos para se alegrar e para louvar ao Senhor. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Que Deus te abençoe.